Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 9. Senhor redator, singular homem que eu tinha de fronte dos olhos, narrou-me do seguinte modo o fato da sua prisão em companhia de minha sogra. Um ano depois que eu me relacionara com essa velhusca sublime, cuja forma protetor acaso, ou providência, escolhera para vir ao meu socorro, achei-me com ela, a providência, padrão pequim, jardim urgente e existe de fronte da estação de Pedro 2. Quando um carregador me perguntou o que fazíamos ali. Creio vou tomar um cálice de vermouth, respondi eu. Poré, nada resmungou o carregador. É cama coisa? E afastou-se. Poucos minutos depois, saboreava o meu vermouth ao lado da velha providência, quando um urbano se aproximou de nós e perguntou como eu me chamava. João Alberto Castro Mata, disse eu. E esta senhora? Interrogou o urbano. Dona Leonarda da Conceição Meloso. Pois queiram acompanhar-nos. Para quê? Saberá na estação. A velhusca, ao receber esta ordem, perdeu os incentivos. Eu, que não me alterei, vinho a rir nas barbas do urbano. Ou você está se rindo de mim? Perguntou-me este. Assim o creio, afirmei, faltando uma gargalhada. O urbano puxou pelo refle e a dadejá-lo sobre a minha cabeça, quando de um salto lhe tomei a arma das mãos. Arrojei-a para longe, investindo de cabeçadas contra o agressor, fi-lo cair dentro de um tanque do jardim. Em seguida, despejei o meu cálice de vermouth sobre a testa de Dona Leonarda, chamei um carro, meti-me com ela dentro e mandei tocar para casa. Mas o conflito com o urbano havia atraído muita gente e em breve era o meu recoltado por uma porção de soldados. De sorte que ao chegarmos, eu e a minha velhusca, à Rua da Misericórdia, um morcego abriu-me violentamente a portinhola da sege e intimou-me que me rendesse no mesmo instante à prisão. Bem respondi, irei. Tanto se me dá a ser preso, como não ser. Peço-lhes que me deixem ao meu menos acompanhar primeiro esta senhora à sua casa. Nada, bradou um sujeito com ares de autoridade, o qual acabava de surgir defronte de mim, nada. Sua cúmplice será também. Gritando para um praça, não os larguem e levem-nos quanto antes à estação. Fomos os dois conduzidos à presença de uma nova autoridade e, ato contínuo, mandaram-nos para a casa de correção, onde nos engaiolaram em celas separadas. Eis aí como fui preso. Depois sobreveio em mim uma sede de desfalecimento nervoso, do qual só tornei a mim na capela do cemitério, naquela triste situação que já o amigo conhece perfeitamente. Senhor redator, à vista desta declaração do ressuscitado, concluí que a Janite, dando as providências para que o amante e mais a sua miserável cúmplice fossem apanhados pela polícia, tinha motivado esse ridículo engano. Calculei que, em vez da filha, tivesse prendido a mãe, e em vez do amante de minha mulher, tivesse prendido o amante de minha sogra. E assim foi. Notando-se, porém, que a terrível Janite tanta gente pôs na pista dos perseguidos e tantas providências deu para os apanhar, na ocasião em que um Castro Malta era recolhido à casa de detenção com uma mulher. Outro já lá estava com outra. Os empregados da casa, segundo deduzo do que lhes ouvi no dia do singular enterro, não se achavam muito a par da verdade. Então uns me diziam que o Castro Mata ou Malta havia seguido moribundo para a Santa Casa da Misericórdia, e outros afirmavam que o legítimo Castro Malta estava engaiolado na detenção. Perplexo com as novas revelações do ressuscitado, deliberei esclarecer por uma vez os acontecimentos. No dia seguinte à minha conversa com ele, atirei-me de novo para a casa de correção. Então, perguntei ao empregado que já me havia vivo fornecido as primeiras informações: que notícias me dão, senhor, do Castro Malta? O Castro Malta respondeu-me: o empregado enterrou-se hoje pela manhã no cemitério de São Francisco Xavier. A prisão desse vagabundo, a quem Deus haja, motivou também a injusta prisão de um inocente. Ontem mesmo, mal se verificou o engano, foi posto em liberdade com uma rapariga que o acompanhava, ficando uma velhusca que viera com o que faleceu. Os senhores podem limpar as mãos à parede, doé, porque fizeram asneira, porque soltaram o legítimo Castro Malta e a legítima cúmplice do Castro, e ficaram aí com uma pobre desmiolada que nada tem com o negócio.
Como é que sa...
Fizeram na bonita. A mulher que os senhores soltaram é minha esposa. É a legítima amante do legítimo Castro Malta, a outra. Coitada. É minha sogra, uma douda, cujo crime único foi meter-se com um boêmio que a estas horas deve ainda estar adetado em minha cama, a digerir uma ceia que lhe dei ontem. Volveu o emprepolicial. Perdão. O senhor não pode ter em casa o amante da velhusca que ainda cá está presa, porque esse desgraçado foi daqui muito mal para a misericórdia, morreu. E enterrou-se hoje pela manhã. Engana-se. Quem se enterrou foi o verdadeiro Castro Malta, o amante de minha mulher. Aquele que fora para aqui recolhido com uma rapariga morena, de olhos pretos e cabelos lisos, isto é, com minha esposa. Ora essa. Pois eu lhe vou mostrar o que prova que o homem da velhusca morreu e está enterrado na Venenzeiro. Ora espere. Posso até lhe dizer o número da sepultura. É inútil, observei. Sei de onde parte o seu engano e receio, tentando esclarecê-lo, tornar mais embrulhada toda esta história. Não, se há novos enganos, convém pô-los a limpo. Fale por quem é meu amigo. Pois então saiba que o sujeito, que foi na qualidade de defunto para o cemitério de São Francisco, não era um cadáver. Como assim, estava perfeitamente vivo.
Impossível!
Pois se ele foi enterrado hoje, às 9 horas da manhã, e aí estão os documentos. Não foi a ele que enterraram, foi ao outro. Que outro? O tal Castro Malta, aquele que um dia antes fora solto com a mulher que o acompanhava. Mas comemem. E eu contei a um empregado da casa de correção o que assisti no cemitério. Isso morri depois. Que trapalhada, minha Nossa Senhora. Que trapalhada. Como diabo agora poderemos sair desta?
Irmei.
O negócio está mal parado. Saber de uma coisa. Acrescentou o empregado. Faça-me um obsequio, não toque nisto a pessoa alguma. Finja que não sabe de nada. Se não se der uma palavra sobre o caso, ninguém descobrirá a verdade e a história cairá no esquecimento. Que importa um Castro Malta de menos ou de mais? Se não está enterrado verdadeiro, foi alguém enterrado por ele. Tanto valem 6 com meia dúzia. Ao passo que se formos a mexer nessa embrulhada, a coisa pode complicar-se cada vez mais e redundar em prejuízo de todos nós. Promete que não dará uma palavra só de promesso. Pois nesse caso vou falar ao chefe para pôr na rua a velhusca e fica terminada a questão.
Coitado!
Mal sabia ele que então que ela, a questão, me é deveras principiar. Minha sogra logo que se pilhou solta, jurou que havia de vingar-se daquela maldita polícia, que sem mais nem menos lhe arrancara dos braços o homem amado e, segundo ela supunha, mandaram a Mirta Menecórdia ir daí para o cemitério morto. Isto não há de ficar assim, bradava Dona Leonarda, quando me encontrou por acaso na rua. Isto não há de ficar assim. Pois então prende-se a gente deste modo, e deste modo se dá cabo de um homem. A quem me hei dirigir sei eu? Tenho alguns conhecidos na imprensa, graças a Deus. E meu compadre Quintino, e mostra-lhes de quantos pau dos pau se faz uma canoa. Hão de ver o bom e o bonito. Súcia de trapalhões. E como verificará a vossa senhoria pela seguinte carta? Não era debalde que o demônio da velha dizia aquilo. Sou de vossa senhoria, te vendo.